A partir do momento em que tomamos conhecimento da existência de notas, aqueles ofícios não podiam sair, porque não correspondiam àquilo que tomámos conhecimento. E, portanto, não saíram. Foi feita a prorrogação de prazo. E, efetivamente, o Dr. Frederico Pinheiro enviou as notas, depois de muita, de 28 horas de espera, enviou as notas pelas 22 horas do dia 25. Só que, Sr. Deputado, eu cheguei a Portugal às 8 da noite de dia 26 e fui para assinar os ofícios que ia mandar com as notas. Aconteceu tudo aquilo e esses ofícios acabaram por sair do gabinete, não tenho presente a hora, mas sensivelmente 10 e pouco da noite foi quando os assinei. Não sei se fui clara nisto, mas parece-me simples. Os ofícios que deixei, deixei-os assinados, deixei-os preparados. O ofício que chegou também foi assinado por mim e sim, foi assinado bastantes horas mais tarde do momento em que chegaram as notas, mas é porque eu vinha no avião. E entre o momento em que cheguei e o momento em que foram assinados, com tudo aquilo que é do nosso conhecimento que ocorreu entretanto, julgo que chegaram por volta das 10 ou 10 e pouco da noite. O Sr. Deputado fez uma pergunta relativamente ao telefonema do Sr. Ministro para a Polícia Judiciária. Julgo que esse telefonema, que já foi feito no gabinete, terá ocorrido já por volta das 11 da noite. Pergunta-me se eu já tinha dito ao Sr. Ministro nessa altura, 11 da noite, que já teria feito o reporte. Sr. Deputado, eu disse-lhe durante essa noite, não lhe garanto se foi antes ou depois desse telefonema, mas deve ter sido antes. Deve ter sido antes do telefonema para a Polícia Judiciária. Mas não tenho, já disse isto várias vezes, não tenho momento presente, não tenho presente a hora concreta em que transmiti esse sistema de gestão, essa informação. Relativamente ao sistema de gestão documental, Senhor Deputado, a questão dos WhatsApps pode ter a conotação que tem, mas não, Senhor Deputado, o que pretendi instituir naquele gabinete é o modo de trabalhar que utilizo em todos os gabinetes por onde tenho passado, como adjunta, como chefe de gabinete, como sempre assim foi. Os documentos têm uma entrada no sistema, não entra tudo no sistema, Senhor Deputado. Os e-mails, as notas, às vezes as inúmeras versões dos diplomas que preparamos, uma portaria, um decreto-lei, isso não está tudo no sistema, são documentos de trabalho. Os documentos finais, sim. Portanto, tenho essa... Esse é o modo de trabalho. Nunca tive num gabinete em que assim não fosse, mesmo quando não desempenhei funções de chefe de gabinete. Relativamente ao computador do Dr. Frederico Pinheiro e ao facto de eu saber que o computador do Dr. Frederico Pinheiro continha documentos que não estão no sistema de gestão documental do Ministério. Sim, Sr. Deputado, sabia, dito pelo próprio, que tinha muitos documentos que estavam no seu computador e que não estavam no sistema de gestão documental. Não me cabe a mim reconstituir arquivos de outros gabinetes, Senhor Deputado. Não me cabe, não faria, porque eu não vou dar entrada num documento que está no computador de uma pessoa, que ainda que mudasse. Não vou dar entrada do documento no Ministério com a data de janeiro, quando é um documento que terá sido produzido há 3 anos atrás. Percebe? Não, não tem sentido que eu reconstitua arquivos do gabinete do Ministério das Infraestruturas. O que tem sentido é que eu tente o melhor possível que o meu arquivo espelhe o que ocorre. Sendo certo, Sr. Deputado, e volto-lhe a repetir, que há muitas coisas que não vão ao arquivo. Há muitos documentos de trabalho, muitas versões de documentos, muitos projetos de diploma que têm centenas de versões às vezes, trocas de e-mails com os serviços a pedir esclarecimentos disto ou daquilo. Há muita coisa que não vai ao arquivo. O que interessa é que os documentos finais que merecem despacho, quem os mandou, para onde seguiram, o despacho que tiveram, que lá esteja. E não, Sr. Deputado, não ia fazer, eu não tenho acesso ao computador do Dr. Frederico e não vou reconstituir arquivos de um gabinete que não era o gabinete onde eu trabalhei. Isso não tem sentido, Sr. Deputado. O que tenho é que tentar fazer com que o meu sistema de gestão documental reproduza o que acontece no gabinete. Foi como respondi há pouco ao Sr. Deputado. Sim, quem trata do processo dos cabos submarinos vai ter no seu computador muita documentação referente a isso, porque tem que a tratar, mas que esteja também no arquivo. E eu assim não dependo, nem eu, nem ninguém, de computadores de ninguém. Está no arquivo, Sr. Deputado. Está no arquivo e pode-se ir buscar, para o que for necessário. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Eugénia, muito obrigado. Deputado do Partido Socialista, deputado Bruno Aragão.
Sr. Presidente, posso pedir só uma pausa de 2 minutos? Uma pausa técnica curtíssima?
Não posso. Preciso.
Pedir uma pausa técnica curtíssima de 2 minutos?
Com certeza, com certeza.
Não, é uma pausa, não é para mim. Pá.
Mas para que efeitos? Desculpe, Sr. Deputado.
Não, é uma pausa técnica para ir à casa de banho, posso dizer tudo. Só...
Muito bem, com certeza. Vamos dar continuidade à nossa comissão e vou dar a palavra ao deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a sua pausa técnica pelo feedback que tive de outros elementos da sala. Parece que não foi só útil para mim. Agradeço-lhe isso. É uma audição, enfim, longa e enfim, estamos todos mais cansados. Sra. Doutora, eu tinha 4 questões relativamente simples para colocar nesta segunda ronda. A primeira é sobre as notas que já foram aqui muito faladas. Utilizando uma frase que disse numa ronda anterior, numa resposta a outro grupo parlamentar, ele foi exonerado porque não tinha notas, ele foi exonerado porque não disse, aliás, ao contrário, peço desculpa, ele não foi exonerado porque tinha notas, mas porque manifestou um comportamento incompatível com as suas funções. Foi uma frase anterior que disse. E pergunto-lhe por isso se a exoneração que ocorre naquele dia, à hora que referiu, se é este o entendimento que tem enquanto chefe de gabinete e que depois foi, entretanto, concretizada e publicada. A minha segunda questão tem a ver com a frase que lhe coloquei no início, a questão que lhe coloquei no início, sobre o envolvimento que teve ou não no dossiê da TAP e nesse processo todo, e tinha-me dito que não teve envolvimento, só entrou no dia 4 de janeiro, mas há uma questão sobre isso, e é a questão que eu lhe deixo, que é relevante para nós e que tem a ver com um conjunto de documentos que nós também pedimos para esta comissão, e portanto, mais uma vez, viabilizamos isso, porque importava para aquilo que aqui estamos a apurar, que tem a ver com a declaração unânime por escrito que os acionistas da TAP, Par Pública e DGTF, emitem, procedendo, enfim, ou formalizando a exoneração da ex-CEO da TAP, Christine Ornier-Weidner, e do ex-presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja. Essa declaração unânime por escrito, há um conjunto de informação que nós temos de e-mails, algumas já foram aqui referidos, mas aquilo que eu lhe pergunto e que queria que pudesse deixar claro é se o que qualifica essa declaração unânime por escrito é o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que repito a expressão, que qualifica como erro grave, enfim, a conduta do ex-presidente do Conselho de Administração e da ex-CEO, e gostava que sobre esta questão em concreto pudesse também esclarecer isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Jânia Correia.
Sr. Deputado, reitero aquilo que já fui transmitindo ao longo desta noite a vários senhores deputados nesta comissão, que o Dr. Frederico Pinheiro não foi exonerado por ter notas. O Dr. Frederico Pinheiro foi exonerado por, para além de outros comportamentos, ter perante mim própria, Dr. Marco Rebelo, engenheira Cátia Rosas e doutora Rita Penela, depois de muitas vezes perguntado por mim, numa reunião de 5 de abril, em que ele aqui referiu na Comissão Parlamentar de Inquérito que contou com a presença do Sr. Ministro, o que é falso. A reunião foi organizada por mim, com as pessoas que tiveram envolvimento na marcação dessa reunião com o grupo parlamentar do PS, e onde reuni toda a documentação existente. E o Dr. Frederico Pinheiro disse sempre, não se lembrar o que é que tinha acontecido na reunião, e quando ele disse que não se lembrava, perguntei, então e não há notas? Sempre referiu não haver notas. Sei que a doutora Rita Penela continuou, depois da reunião acabar, também com insistência para tentar perceber se havia notas, como é que não se lembrava de nada e tudo mais. O doutor Frederico Pinheiro disse sempre que não havia notas. Não havia notas, não se lembrava. E não é por ter sido no último dia do prazo que vem dizer que há notas. É por ter dito que havia notas, depois de sempre ter dito que não havia notas. E isso não é um comportamento aceitável num procedimento desta natureza. Para além disso, já referi também aqui aos senhores deputados que eu que tenho sobre os pedidos de reunião da senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP são os SMS do Dr. Frederico Pinheiro. Não tenho os pedidos da senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP. Mas o Dr. Frederico Pinheiro, quando nessa reunião, dia 5 de abril, perguntei insistentemente, e foi quando ele disse que as mensagens, que não se lembrava se a Presidente tinha pedido por mensagem, se tinha sido ao telefone, que não se lembrava de nada. Ele nem sequer apresentou a mensagem que nós temos aqui para disponibilizar e que já saiu também na comunicação, em que é dito a Comissão, a TAP quer ir à reunião com o grupo parlamentar, pode, e o Sr. Ministro responde, pode. Nem essa mensagem o Dr. Frederico Pinheiro deu nessa reunião. Essa mensagem foi encontrada pelo Sr. Ministro no seu próprio telemóvel. Portanto, o Dr. Frederico Pinheiro não só nos dizia que não havia coisas, como nem as próprias mensagens que mandou ao Sr. Ministro nos deu. O Sr. Ministro não estava na reunião. Quem estava era o Dr. Frederico Pinheiro e não havia nada. Não havia nada sobre essa reunião, como se não tivesse sequer estado presente.